viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje, o Centro Científico e Cultural de Macau e o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau vai-vos trazer as divindades do Sol e da Lua que nós temos no Museu de Macau. É a arte que tem muito a ver e mostra, espelha a religião chinesa. Estas divindades estão no resto do museu, na parte da espiritualidade. E a divindade da lua, Yue Shan, como se diz em chinês, é composta por cerâmica de Chek Van e ainda foi feita na dinastia Jing, nos finais do século XIX. A divindade do sol, também cerâmica de Chek Van, e diz Ru Shang. Portanto, se a divindade da lua se diz Yue Shan, a divindade do sol diz Ru Shang. É igualmente em cerâmica de Chek Van, dos finais do século XIX, na dinastia Jing. A importância destas divindades é muito grande, são divindades que pertencem à religiosidade popular, portanto à espiritualidade popular, e são complementares, a divindade do Sol e a divindade da Lua, que nos recordam cultos naturalistas. Ora, estas divindades representam as duas principais forças do cosmos para os chineses, a yin feminina e a yang masculina, e que, por sua vez, se materializam a nível cosmológico nos princípios materiais facilmente visíveis do céu, tian, e da terra, ti. Seguidas, então, primeiro temos o céu e a terra, são os dois princípios visíveis do yin e do yang. O céu é masculino, a terra é feminina. E depois, seguidas da lua feminina, yue, e do sol masculino, re. Ora bem, os descendentes do dragão acreditam profundamente nesta complementaridade e toda a religião funciona de um modo complementar. Quer dizer que nós estamos na posição correta quando nós, em nós próprios, cultivamos este princípio feminino e o princípio masculino. Portanto, quando nós somos capazes de cultivar dentro do nosso ser, através da meditação, as nossas energias solar e as energias lunar. Quando estão devidamente equilibradas, cria-se então, segundo a alquimia espiritual chinesa, cria-se um embrião espiritual e nós imortalizamos-nos, porque conseguimos captar as essências do Sol. Ora, a essência do Sol serão os raios solares e a essência da Lua será o orvalho, as gotas do orvalho. Então, cria-se, e pela conjugação dos raios solares e do orvalho, criamos então este embrião espiritual. Como bem nota Marcel Grani, se no espaço se opõem e complementam o yin feminino e o yang masculino, já no tempo estas forças lunar e solar se alternam, quer dizer, no espaço complementam-se. E nós temos o Tai Chi com a parte yin escura e com a parte yang solar masculina clara. E aqui há um complemento, há um jogo de complemento, mas diz-nos o sinólogo Marcel Grané, atenção, que estas forças vão alternando no tempo. Então, o que é que isto significa? Significa que nós, por exemplo, em termos da estação do ano, temos períodos manifestamente masculinos e períodos femininos. A primavera e o verão são masculinos, vem o calor, o sol, vamos à praia, é muito bom, são estações muito agradáveis para quem gosta de calor e de sol e para quem gosta e aprecia, como é o meu caso, que aprecio imenso o calor, o sol, a primavera e o verão. Depois seguem-se as forças femininas, que é o outono e o inverno. Então são os períodos frios, dedicados à lua, que já não são tão agradáveis para quem não gosta de frio, porque há quem goste muito de frio, mas para quem não gosta de frio já não são tão agradáveis. Durante a dinastia Ming, foi uma dinastia muito importante e estamos aqui a falar do reinado de Jia Jing, que foi quando os portugueses chegaram a Macau. Portanto, este reinado estende-se de 1522 a 1566. Foram construídos em 1530, ora, nós chegamos a Macau entre 1553 e 1557. Portanto, em 1530, um pouco antes termos chegado a Macau, foram construídos por este imperador que nos recebeu, Jia Jing, os templos do Sol, Ri Tang, e os da Lua, Yue Tang. Quer dizer, o imperador constrói estes templos e, quando eu digo que ele nos recebeu, ele não nos recebeu exatamente. Ele começou por nos receber bem, mas depois houve alguns problemas e nós tivemos que fazer acordos com as autoridades de Cantão a Sul. Mas este imperador teve a vantagem de facto, construir, do ponto de vista da espiritualidade chinesa, construir os templos do Sol, Ri Tang, e o da Lua, Yue Tang, em Beijing. Então, os imperadores Ming e Qing dirigiam-se-lhes para oferecer sacrifícios a ambas as divindades. O altar do Sol possuía originariamente telhas vermelhas, porque o Sol quente, vermelho, luminoso, telhas vermelhas vidradas que simbolizavam o Sol. E os animais sacrificados eram então o boi, o carneiro e o porco. Nos sacrifícios à Lua, então a Lua e também tem a sua luminosidade muito própria, muito brilhante, muito bonita, mas a cor que a simboliza já não é o vermelho, é o branco. Então, nos sacrifícios à Lua realizados no Templo da Lua, no equinócio de outono, o imperador vestia-se de branco e sacrificava à noite, num altar repleto de ofertas brancas, seda branca, jade e pérolas, sendo ainda sacrificados um porco, um carneiro, um boi e um veado. Ora bem, a mitologia, para concluirmos, a mitologia e fantasia poética chinesas foi encontrando rostos e inúmeras peripécias para estas forças da natureza. Assim, vivem no Sol e na Lua duas figuras das mais importantes da mitologia chinesa, que casadas na Terra subiram ao panteão celestial como deuses do Sol e da Lua. É deles que vamos falar num dos próximos programas dedicados a estas divindades do Sol e da Lua. Espero que ouçam com gosto. Muito obrigada por terem estado connosco e até uma próxima oportunidade. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.